De Olho nas Comissões. A apresentação de Cláudio Ferreira.
O projeto tenta regulamentar a relação entre compradores de imóveis e incorporadoras imobiliárias. Outra proposta examina os reajustes das mensalidades escolares. E o sommelier, o profissional ligado à qualidade das bebidas, pode ter mudanças na oficialização de sua atividade. São assuntos em discussão nas comissões permanentes da Câmara.
De olho nas comissões.
Um projeto que está sendo examinado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano regula a relação entre a incorporadora responsável pela construção de edifícios e os compradores dos apartamentos. A gente detalha esta proposta a partir de agora com o autor, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. Deputado, que mudanças na legislação o senhor está propondo?
Eu apresentei esse projeto que resgata, que recupera uma discussão antiga sobre a individualização das taxas de saneamento básico em condomínios. Esse é um grave problema, né? E além de resgatar essa discussão, de recuperar esse debate, nós também estamos propondo um novo ponto neste projeto, que é o estabelecimento de seguro para os compradores de imóveis novos. O projeto ele tem duas intenções bem claras, né? A primeira é garantir que todas as tarifas de serviços públicos, como luz, água, esgoto, sejam individualizadas, para que, por exemplo, o consumo de uma unidade não sobrecarregue financeiramente a outra. Isso é muito comum nos condomínios. Então, a necessidade de que haja uma individualização para proteger os que são bons pagadores, aqueles que pagam em dia. Não é raro os condomínios terem problema, e até condomínios pequenos terem problema, porque um dos moradores, ou mais de um morador, quando o condomínio é muito grande, deixou de cumprir com as suas obrigações. Então essa é, na verdade, uma ideia, uma intenção de proteger aqueles que cumprem com as suas obrigações, os condôminos que cumprem rigorosamente com as obrigações que lhe cabem. O segundo objetivo é garantir uma proteção para o que for comprar o imóvel, para que ele não seja prejudicado, por exemplo, pela não conclusão da obra. A ideia do projeto é que este seguro registrado contra os donos seja aplicado caso, por exemplo, haja atraso na entrega do imóvel e até outros problemas decorrentes de técnicas inadequadas de construção ou até com problemas nos materiais que são empregados, utilizados nas obras. A gente também vê muitos problemas dessa ordem. E o sonho de quem não tem casa própria é comprar sua casa própria. E o morador coloca todo o esforço da sua vida para comprar um apartamento, uma casa. A construtora estabelece um prazo, esse prazo não é cumprido. Quando o prazo não é cumprido, já é um problema. Mas quando o prazo não é cumprido, a obra é de má qualidade. Os materiais utilizados não garantem qualidade da obra. O único prejudicado com essa história toda é o comprador. Então, a ideia do projeto é garantir mais segurança aos futuros compradores, aqueles que querem adquirir o seu bem. Com isso também, nós queremos reduzir os gastos com água, com esgoto, para condôminos, pois quem paga em dia as suas contas geralmente são aqueles que mais economizam. E as pessoas que não cumprem com as suas responsabilidades geralmente são aquelas que mais desperdiçam. Então é preciso atribuir responsabilidade a essas pessoas, caso elas não paguem, individualizando a cobrança de serviços públicos, porque quando dói no bolso, na verdade as pessoas passam a adotar uma nova postura.
E muitas vezes esses casos acabam na justiça, não é? Aí fica o comprador do imóvel tendo que pagar aluguel, mesmo tendo empatado as economias de uma vida inteira. E por outro lado, nossas cidades cheias de esqueletos de edifícios que não foram concluídos.
Muitos processos desses vão parar na justiça e se arrastam durante anos. Então imaginemos que a casa própria, a moradia, é um sonho básico e fundamental de todo cidadão e de todo ser humano. É um direito essencial para o ser humano, que é o direito à moradia, junto com outros direitos, como educação, saúde. Mas, enfim, a moradia é algo básico. Quer dizer, todos têm o direito e devem sonhar com uma moradia digna. E a pessoa emprega todos os seus esforços, todas as suas economias e seus sonhos na compra de uma unidade habitacional e depois tem problema porque as construtoras não cumprem aquilo que está previsto no contrato. E, segundo, Muitos que depois conseguem vencer a primeira etapa, entram na unidade habitacional e depois têm que conviver nos condomínios com pessoas que também continuam criando problemas porque não honram os compromissos assumidos quando comprou a unidade habitacional e se submeteu às regras do condomínio.
De olho nas comissões.
O deputado Roberto Salles, do PRB do Rio de Janeiro, apresentou um projeto que modifica as regras de reajuste das mensalidades escolares. A proposta está na Comissão de Educação da Câmara. A gente vai saber os detalhes, a partir de agora, com o próprio autor. Deputado, pela regra atual, as escolas apresentam a planilha de custos para justificar o índice de reajuste da mensalidade do ano seguinte. O seu projeto, ele estabelece que esse aumento não pode ser maior do que a inflação. Por que é que o senhor definiu o Índice Nacional de Preços ao Consumidor como o teto para esse aumento?
Geralmente esse índice é o que dita a inflação, né? E a gente observa aí vários aumentos, a gente recebe alunos, pais de alunos reclamando que a mensalidade aumentou 10%, 20% e às vezes 30%. A gente vê isso como um abuso desse aumento, então a gente quer limitar ali conforme a inflação que segue esse índice indicado aí no IPL.
A sua proposta também tem dois outros detalhes. Ela proíbe a cobrança de duas parcelas no mesmo mês e também a cobrança antecipada da mensalidade. Essas são práticas comuns nas escolas particulares? Vocês receberam reclamações também sobre isso?
O que acontece? Às vezes eles trabalham com recebíveis de pagamento e já emitem o boleto para o ano todo. E quando o aluno ou os pais precisam emitir novos boletos, é incluído ainda os juros em cima daquele novo boleto, porque eventualmente atrasou o boleto. Então você tem um aumento da mensalidade e mais aumento ali da mensalidade aumentada por emissão de segunda via de boleto. Então a gente quer evitar isso com o pagamento ali mês a mês, em vez de ser pagamento antecipado, para impedir aí os abusos de algumas escolas. Essas têm sido as reclamações nas nossas agendas percorrendo aí o Estado do Rio.
Deputado Roberto Salles, as escolas em geral, quando se fala em modificar essas regras das mensalidades, elas sempre alegam que isso fere a livre concorrência, leis de mercado. Como é que se pode equilibrar as duas coisas, né? Ter essa liberdade econômica, mas também não penalizar os pais dos alunos?
Não, exatamente. Após a aprovação, caso seja aprovada essa nossa proposta, ela será regulamentada, né, juntamente com o Ministério da Educação e outros órgãos. E ali teremos as diretrizes ali a partir da aprovação e regulamentação. É claro que se não tiver uma lei para proteger também os pais e os alunos, então vai ficar somente o cálculo, a planilha apresentada pelas escolas e que às vezes ali não justifica e às vezes não faz com que os pais se fiquem ali à vontade em receber aquele aumento ali de 10%, 20%, 30% de um ano para o outro, sendo que a inflação a gente vê aí 2%, 3%. Então, claro que tudo aumenta, né, o material didático, os materiais de insumo utilizados nas escolas, tudo aumenta. Agora, quanto pode também sobrar só para o pai e o aluno.
De olho nas comissões.
A regulamentação da profissão de sommelier, aquele profissional especializado em bebidas, está sendo discutida pela Comissão de Trabalho. É que um projeto do deputado Marcos Montes, do PSD de Minas Gerais, quer modificar a lei de 2011, que estabeleceu as normas para esta atividade. Deputado, quais são as principais modificações que o senhor propõe na regulamentação da profissão de sommelier?
Bem, primeiro a gente destacar a importância do sommelier. O Brasil hoje tem 32 milhões de litros de vinho que são produzidos no Brasil. Só a Serra Gaúcha tem 82% dessa produção. E o setor está em franca expansão no país. É um mercado que movimenta milhões de reais, gera emprego e renda para muitos brasileiros. Saindo do agricultor que planta uva até o comerciante que vende o vinho, há um caminho. O sommelier entra nessa história como um grande consultor dessa área. Ele é um profissional que tem a especialização nesse serviço, né? E nós precisamos realmente valorizar essa produção que nós temos e a venda do vinho. A França, por exemplo, a Itália e outros países, principalmente da Europa, mas também aqui no Chile, nós temos aí a oportunidade de fazer disso uma grande indústria. E essa indústria, ela não pode ser construída da forma que está sendo construída sem na ponta ter alguém que realmente tenha a informação sobre o produto e que possa passar esse produto. Então, é a medida. Ela pode ser contratada por uma mudança até por empresas importadoras, por multinacionais, por lojas especializadas. Não é só o sommelier lá no restaurante. Ele pode estar realmente em vários setores, valorizando essa grande indústria que o Brasil tem hoje. Então, ele pode proporcionar cursos básicos e avançados na área, pode ter contrato regido pela CLT, enfim. Está lá na Comissão do Trabalho, nós esperamos que seja aprovado, e aí eu acho que nós estamos dando um avanço, contribuindo para a expansão dessa grande indústria que o Brasil tem, que é a produção de vinhos.
Deputado, no seu projeto, o senhor coloca essa possibilidade de o profissional ser contratado tanto pela CLT como ser autônomo. Essa
Exatamente.
Flexibilidade, ela é uma exigência da própria atividade?
Exatamente, inclusive não só, nós temos hoje, coincidentemente, esse projeto foi um projeto também de minha autoria, que infelizmente foi aprovado e já foi sancionado, que é a Eireli, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que é exatamente esse tipo de profissional que pode se enquadrar nessa empresa para poder, sem risco algum, ele construir uma empresa e prestar esse serviço sem comprometer a sua vida pessoal, o seu patrimônio pessoal. Então eu acho que ela casa muito com o tipo de empresas que nós estamos montando, a Eireli especificamente. Eu tenho orgulho de ter sido o autor desse projeto, que hoje é sucesso do Brasil todo, também pode ser abraçada por esse tipo de profissional. Então é um projeto extremamente interessante. Eu já conversei com vários sommeliers do Brasil e eles estão ansiosos, esperando essa regulamentação, e eu acredito que a Câmara, as comissões irão aprová-lo, porque vão reconhecer a importância dessa profissão.
Deputado, só para a gente esclarecer, muita gente confunde duas atividades, sommelier e enólogo. Qual é a diferença entre as duas?
Não, o enólogo é um estudioso do vinho. É aquele que conhece vinhas safras, conhece as qualidades. É um estudioso. O sommelier, ele, além de estudioso, ele é um profissional da degustação. É aquele que sabe indicar, sabe combinar o vinho com determinado tipo de alimento. É diferente. O enólogo é aquele que estuda vinho. Você pode ser um grande enólogo. Com certeza você é. Você é um apreciador de vinho. Você pode ser um enólogo, um conhecedor da produção do vinho. Agora, o sommelier é aquele que é o profissional que faz a transição entre a produção e o consumidor dessas importadoras hoje, como novidade, mas principalmente desses restaurantes hoje, onde o consumo tem aumentado consideravelmente.
Deputado Marcos Montes, muito obrigado pela entrevista e a gente vai acompanhar o seu projeto aqui na Câmara.
Obrigado pela atenção, um abraço a todos.
De Olho nas Comissões, uma produção da Rádio Câmara exibida em todo o Brasil pelas emissoras parceiras.